Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de maio de 2021. E como eu espero que seja perceptível, eu voltei a gravar em condições dignas dos nossos ouvidos preciosos e raríssimos. Ontem foi um daqueles dias em que eu me deparo com aquela escolha de Sofia. Deixo de gravar o radinho porque estou em circunstâncias não ideais do ponto de vista acústico, ou gravo para manter o nosso compromisso diário. Bom, gravei. Eu sei que realmente a acústica não era das melhores, peço desculpas. Eu até fiz uma pequena enquete no nosso canal no Telegram para ver ali até que ponto eu tinha abusado da boa vontade de todos vocês, mas hoje estamos aqui de volta e eu começo o dia hoje com um certo, como hei de dizer, desconforto com uma notícia no jornal, aliás, numa parte do jornal que eu costumo pular olimpicamente, que é a parte do jornal do carro. Eu não me interesso muito pelo mundo automotivo, não. Alguns cadernos, o Estadão deveria ter uma assinatura em que você podia escolher quais cadernos você simplesmente ignora, né? Bom, economizaria papel. Então eu pulo, né, a página, o caderno de esportes, eu pulo o caderno de carros, mas hoje, por coincidência, alguma coisa me chamou a atenção e era que uma marca, se eu não me engano é a Mitsubishi, vai lançar uma inovação disruptiva, não é? Que é um serviço de assinatura. Assinatura, ou seja, ao invés de você comprar o carro, você assina, né, como se fosse um aluguel, de carros blindados. Por que não? Por que não? Inclusive, abaixo tinha uma reportagem sobre o modo de blindagem automotiva mais popular no Brasil, que inclusive protege você não só de munição comum, né, como uma 9mm, mas protege você de uma Magnum 44 e também de uma Magnum 357, por que não? E aí você percebe que um país onde carro blindado passa a ser um item de consumo, passa a ser um objeto de desejo, hashtag deu ruim, deu ruim. Como é que você explica para um estrangeiro que é classe média, e aqui não estou falando aqui de dono de banco, né? Aliás, notícias para nós celebrarmos, abra champanhe, por favor, abra aquele caviar, porque o Banco XP dobrou o lucro. Uau, que beleza! E o Banco Bradesco, né, teve aí um aumento de 74% nos seus lucros também, que beleza! Esse é um país feito para bancos, né? Bancos, não, esses carros blindados não são para os banqueiros, não são para os Faria Limers ou Faria Limers, depende se a sua pronúncia é mais britânica ou mais americana. Aparentemente, carros blindados agora estão sendo popularizados, né? Vamos todos andar de carros blindados. Uma notícia curiosa, eu tinha visto já alguns ecos dessa história pipocando em vários canais, BBC, G1, etc. e tal, mas vamos falar de generais, não desses generais que aparecem num shopping sem máscara, de bermuda e meia, e camiseta e barrigão, né? Os nossos generais realmente, aparentemente, são um fabuloso tiro no pé em termos de imagem das Forças Armadas. Não, estou falando de outros generais, vamos falar aqui do Napoleão. Não, antes disso, vamos falar dos generais franceses. Há alguns dias, a França foi surpreendida por praticamente um manifesto. Ontem eu falei aqui do manifesto futurista, então vamos falar aqui do manifesto passadista, que numa revista dedicada, uma revista de extrema-direita francesa, né, vários generais da reserva, velhinhos, todos com 80 anos brincando, resolveram escrever um manifesto de preocupação, de indignação com relação ao estado da nação. E aí eles, bom, se fosse só um bando de velhinho caduco e gagá, a gente poderia achar que, tá tudo bem. Mas a questão é um pouquinho mais complicada. Vamos ver se eu leio um trecho para vocês aqui contra o que eles se rebelam. E eu acho que aí você entende que, curiosamente e preocupantemente, o nosso amigo Bolsonaro talvez não esteja assim tão isolado no mundo, talvez ele faça parte de um fenômeno maior. acontece que eles se revoltam. A França teve colônias, certo? Teve a Argélia, teve, né, várias colônias no Caribe, certo? E acho que eles nunca se conformaram com o fato de terem perdido as colônias. Então, tá aqui, ó, é um artigo no G1, né, saudosistas dos tempos coloniais, e o que, que eles denunciam nesse manifesto? A desintegração nacional provocada pelo antirracismo. Eu não sabia que existia uma coisa chamada como antirracismo. Existe, né? Então, antirracismo, que existia como uma coisa, uma ameaça, coisa maluca, pelo islamo-esquerdismo, o que é uma coisa bastante singular, não é que é a China comunista, agora é o esquerdismo de fundo islâmico, que eu também não consigo ver nenhuma lógica nisso, o indigenismo e as teorias de descolonização pelas hordas da periferia. Aliás, hordas, né? Eu acho que é isso, somos todos hordas. Que geram insegurança e da permissividade, valores civilizatórios, glórias militares diante de um caos crescente. Veja só, isso deve ser um vírus, deve ser algum vírus. Você não tem lá a Zika que produz microencefalia? Então deve ter alguma coisa no regime militar que provoca também uma redução da sua massa cinzenta. E você começa a ter esse tipo de delírios, islamo-esquerdismo, bom, pois bem, França, e isso vem num momento que é bastante explosivo, vamos dizer assim, que é a questão da comemoração, da coroação do Napoleão. Aliás, eu me lembro, não sei se alguém visitou, se algum raríssimo visitou, houve um tempo que a FAAP, que é aquela faculdade privada aqui em São Paulo, ela fazia exposições extraordinárias. Eu lembro de uma exposição magnífica de arte chinesa, e eu me lembro de uma exposição gloriosa sobre Napoleão. Eles, inclusive, tinham ali o manto de como é que chama? Arminho? Eu nem sei o que é, alguma criatura, coitada, que foi abatida massivamente para fora. O manto da coroação do Napoleão estava ali, tinha todo um esquema de iluminação, várias relíquias, etc. e tal. O que acontece é que Napoleão é, do ponto de vista histórico, uma batata quente. Porque, embora haja muita gente que glorifique o legado napoleônico, o que é um pouco difícil de entender, mas tudo bem. Como é que você faz? Ele foi uma figura, obviamente, importante, ele mudou a história da Europa inteira, até a história do Brasil, vamos pensar bem. Se não fosse o Napoleão batendo nas portas de Portugal, o rei de Portugal não tinha vindo para o Brasil. O rei de Portugal fez uma coisa absolutamente inédita, que é, para fugir do Napoleão, ele traz todo mundo para o Brasil, né? E pronto, vem lá a corte, vem toda a aristocracia, vem para cá, o Napoleão chega lá e encontra tudo abandonado. Pois bem, Napoleão. A questão é, o Macron, que é o presidente da França agora, ele vai colocar uma coroa de flores no túmulo do Napoleão, o que é uma questão que não é muito simples, né? A última comemoração dessas de grandes proporções era algum centenário de alguma coisa, não sei se era nascimento, sei lá o que for. O Sarkozy, todo mundo tirou da reta e ninguém quis ir ali pagar homenagem ou pagar pau para o Tampinha, porque o cara tem um legado muito difícil. E o Macron, que é uma figura aparentemente bastante imperial, vai lá, mas diz ele que ele vai chamar a atenção, né, para os desmandos, né, para o aspecto negativo, mas também para o aspecto positivo. Bom, ele vai de alguma maneira tentar se banhar na glória desse ditador, não deixa de ser um ditador. Napoleão, obviamente, é uma figura controversa. Ele nasce, eu comentei outro dia com vocês aqui, porque eu ouvi um podcast aí que eu não sabia nada, claro, passei a saber um pouquinho mais. Ele nasce na Córcega. A Córcega é uma ilha com uma história bastante complicada, até que ponto ela é Itália, até que ponto ela é independente, até que ponto ela é França. Bom, ele nasce na Córcega, ele é um corso, por assim dizer, tanto que o nome dele é fortemente italianado, era Napoleone Bonaparte, depois que ele vira Napoleão Bonaparte. Pois bem, na carreira militar ele se projeta, é a época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa está sendo ameaçada pela reação das outras monarquias. O Napoleão é um general bastante, ele não aparece de shopping, no shopping de bermuda e meia, não, não é? Ele tem todo um cuidado com sua própria imagem. Ele ajuda as forças revolucionárias a vencerem as forças realistas. Então a Revolução Francesa, ela se consolida graças a essas vitórias militares contra a reação das outras monarquias. Pois bem, mas eu sei que, encurtando a história, o cara consegue se coroar imperador da França. Então, o cara que nasce, que aparece como um herói da Revolução Francesa, que justamente tenta liberar os povos das monarquias e das aristocracias e criar um novo mundo onde as pessoas têm direitos humanos e civis e somos todos iguais, etc, etc. Pois bem, esse cara não resistiu, né, ao apelo, né, a todo aquele glamour, né, do poder monárquico e se coroa um imperador, né? Que beleza. E não só isso, outras coisas que eu não sabia, ele reinstaura, ou seja, ele ressuscita a escravidão. A Revolução Francesa tinha abolido a escravidão, faz todo sentido, ele reinstaura a escravidão, sobretudo no Caribe, na África. Pois bem, então, um tirano, obviamente um tirano, eu até vou dar um link, a BBC Brasil fez uma reportagem extremamente interessante sobre alguns dos mitos que envolvem Napoleão. Eu não li muito porque essa história de mito, depois de 5 segundos, me cansa um pouco. Então tem um mito de que ele era baixinho, não necessariamente. Eles foram elegantes e eles não lançaram uma luz sobre o mito da reduzida dimensão do seu aparato genital. Não, graças aos céus eles não entraram nessa seara, mas tem a história dele ser baixinho, tem a história de como ele morreu, se é que ele morreu envenenado ou não, aparentemente ele morreu de câncer, mas aí vale a pena até fazer um parêntese. O que acontece? Uma das lendas que giram em torno da morte do Napoleão numa ilha de Santa Helena, onde ele estava exilado, não é? Que aliás é uma boa ideia para a família 00-01-02 exilar para sei lá para onde, é a lenda de que ele teria sido envenenado com arsênico. Por quê? Porque num certo momento alguém resolveu fazer um exame do cabelo do Napoleão e tinha fortes traços de arsênico. Oh, ele foi envenenado, por isso que ele tinha piriri, dor de barriga. Ah, pronto. Mas na verdade, o que é muito interessante, eu acho que a gente já comentou alguma coisa parecida aqui no Radinho, mas houve um tempo em que vários produtos do seu dia a dia tinha um arsênico. Por exemplo, maquiagem para mulheres, por que não? Para deixar sua pele branca, né? Produtos para os cabelos, remédios, tintas de papel de parede, porque para você conseguir um certo verde, se você conseguir aquele verde usando arsênico. Então, arsênico, né, ele foi uma inovação disruptiva ali na indústria química no século XIX, no final do século XVIII, mas demoraram para perceber que o troço era absolutamente tóxico e venenoso. Então, o fato de Napoleão ter arsênico no cabelo não é novidade, porque qualquer pessoa relativamente abastada daquela época tinha no seu sistema 100 vezes mais arsênico do que deveria. Bom, pois bem, tem outros mitos, vejam lá os mitos para quem gosta de mitos. Mas eu achei interessante esse fascínio que uma figura que hoje, pelo menos eu, talvez eu, esteja com uma especial alergia a tudo que envolve esse universo militar da obediência, né, do culto da morte, gloriosa, uma coisa completamente surreal. Mas se percebe o fascínio de algumas figuras por botar aquela coroa na cabeça e se fazer pintar retratos magníficos. Aliás, tem uma história curiosa, nesse artigo da BBC, sobre a herança complicada do Napoleão. O Napoleão, ele percebe o valor da propaganda, sobretudo a propaganda visual. Então, desde sempre, ele encomenda quadros, pôsteres, ele sempre em poses gloriosas, em cima do cavalo, conduzindo as suas tropas, etc, etc, etc. E um dos quadros mais famosos que mostra ele numa batalha XY, que eu já esqueci qual que é, ele está num cavalo absolutamente glorioso. Bom, fake news, ele estava numa mula, né? Parece aquela história da independência ou morte, que quando a gente vê a pintura lá no Museu do Ipiranga, Veja bem, não era nada disso, né? E aparentemente tem ali uma dor de barriga, uma diarreia também. Então, propaganda parece ser a alma de quem não tem alma. O que mais que a gente tem para comentar hoje com vocês? Ontem eu acabei começando a assistir, e aí eu vou deixar aqui em aberto essa história, porque eu não terminei, um webinar de um personagem bastante interessante, que é um físico chamado Sean Carroll. Ele acabou de escrever um livro. Como é que chama o livro do Sean Carroll? Vamos achar aqui. Como é que chama o livro do Sean Carroll? A Passagem do Tempo e o Sentido da Vida. Então, só para adiantar, antes que vocês se empolguem, eu perdi a parte do sentido da vida, tá bom? Então, isso eu assisto hoje, amanhã eu conto para vocês. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de suspense. Mas ele está lançando um livro, ele está naquele Instituto Santa Fé, que eu adoro, que tem a ver com complexidade, e ele fez ali um webinar num canal do... Como é que chama o canal? Canal do Tempo Longo, Long Time. Puxa, como é que é o nome do canal? Bom, tanto faz. Acontece que eu comecei a assistir e falei, bom, vamos ver, né? O cara, obviamente, ele é um divulgador de ciência, ele se expressa muito bem, ele é muito simpático. E aí ele começa a falar das dificuldades que são, para quem é físico, para colocar em acordo, né, para de alguma maneira combinar a percepção que a gente tem de tempo. Por exemplo, estou ficando mais velho, né? Eu me lembro do passado, mas eu, obviamente, não tenho a menor lembrança do futuro, né? A nossa experiência do tempo, ela, com o tempo, que quer dizer, uma coisa que tem uma direção, né? Eu só estou indo para frente no tempo, eu não estou indo para trás. O Brasil está indo para trás do ponto de vista histórico, mas isso é um fenômeno estranho. Mas, pessoalmente, a gente está indo, né, o tempo só tem uma direção, você não consegue voltar para trás. Mas quando você pega as equações da física, é como você pegar, colocar o dedo na vitrola e girar o disco para frente ou para trás. Para muitas leis da física, o tempo não tem por que ir para frente ou para trás. E até tem uma coisa que é muito interessante, que mais ou menos encarando aí o universo como se fosse um relógio suíço, eu já comentei com vocês que esse era o pensamento do Laplace, o físico francês. A ideia se eu conheço as leis da física e eu olho, sei lá, o sistema solar, por exemplo, eu olho ele agora e eu conheço as leis da física, eu sei não só como ele vai estar daqui a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, uma hora, eu consigo saber o futuro, como eu consigo também, fazendo as contas, saber o passado. Então, se você souber ali as leis da gravitação, do Newton, etc. e tal, se você conhece um momento, você conhece para frente e para trás, não tem mistério. Então, por quê? Porque qualquer momento é qualquer momento, não é nada especial, o presente não é especial. Mas é lógico que não é assim que a gente sente o tempo, e obviamente ele vai falar daquele tema que sempre me dá um pouco de angústia quando alguém vai falar a respeito, que é a questão da entropia. Entropia é aquela coisa que parece clara até o momento que você tenta explicar o que é entropia. Mas acho que ele faz um trabalho interessante, que eu acho que vale a pena até mencionar aqui, até para a gente... Talvez isso seja uma pista, porque ele está entendendo aí como sentido da vida. A lei mais inexorável do universo, a lei mais absolutamente incontestável, é que a entropia só aumenta. Ponto. O que quer dizer entropia só aumenta? As coisas vão de um estado que é mais organizado para um estado mais desorganizado. Não tem o que fazer. Então, o universo começou lá atrás no Big Bang, uma coisinha muito pequenininha, né, muito organizadinha, e ele provavelmente vai acabar com as partículas espalhadas pelo vazio eterno do universo, tudo espalhado, sem nenhum tipo de organização. Então a gente vai de uma ordem, né, de uma coisa muito organizada, muito definida, para uma completa desordem, uma completa indefinição. Esse é o sentido geral do universo. Mas ele coloca uma coisa interessante, que você... Ok, né? Se é dessa maneira que o tempo passa, né? Da ordem ele vai para o caos, entre a ordem e o caos acontecem coisas interessantes. Por exemplo, a gente. A vida, apesar dessa inexorabilidade da entropia, né? Da inevitabilidade do caos, a vida até que tá indo bem, vai bem, obrigado. Não é? A gente conseguiu aqui no planeta fotossíntese, predadores, mamíferos, né? Puxa, abelhas. Bom, ou seja, entre a ordem e o caos, existe um estágio intermediário que a gente chama de complexidade. As coisas não são completamente ordenadas, não funcionam como um relógio suíço, elas são complexas, mas elas ainda não são caóticas. Então, olha, então dê-se por feliz que você tem muita sorte de existir num momento do universo em que ele não é aquela ordem absoluta e também não é o caos total. Né? Você está num momento ali em que é possível a questão da complexidade. E aí ele tenta mostrar que, na verdade, o que realmente propicia o surgimento da vida aqui na Terra, e talvez em outros lugares também, é o seguinte, você tem o Sol o tempo todo mandando energia para a Terra. Então, a gente tem uma fonte de energia grátis que está lá longe. Né? O Sol se vira com a entropia dele, tanto faz. Ele está lá, coitado, envelhecendo, ficando louco, mas a gente está recebendo energia de graça. Essa energia que a gente recebe de graça permite que a matéria se organize espontaneamente de maneira a aproveitar essa energia e, né, tem energia sobrando, então a matéria vai se organizando para conseguir absorver e transformar essa energia. E é lógico que no final ela tem que liberar essa energia para o universo. E ele faz um gráfico que eu achei muito bacana, que eu nunca tinha parado para pensar, é o seguinte, o Sol, tá bom? O Sol que é a sua fonte, o Akhenaton no Egito tinha toda a razão, a gente tem que venerar o Sol, porque se não fosse esse cara a gente estava frito. Pois bem, o Sol, para cada fóton, o Sol manda para a gente o quê? Luz. Manda outras coisas, né? Manda vento solar, né? Mas vamos pensar em luz. Ele manda para a gente energia na forma de luz. Luz com alta energia, certo? Certo, um fóton de luz. Mandou para cá uma partícula de luz. Para cada partícula de luz que a Terra absorve, ela não vai ficar absorvendo isso sem parar, senão, imagina, ela explode, pelo amor de Deus. Ela acaba devolvendo isso para o universo. Né? Então, a energia que a gente recebe, a gente acaba irradiando para o universo. Só que a gente irradia essa energia na forma de calor, na forma de infravermelho. Então, para cada fóton que a gente recebe de alta energia do Sol, a gente irradia para o universo 20 fótons de baixa energia. Eu já comentei aqui que qualquer corpo, a matéria, se ela não tiver no zero absoluto, se ela tiver algum vestígio de calor, ela está emitindo esse calor na forma de infravermelho. É por isso que você tem câmera infravermelha, por isso que tem sensor infravermelho, porque qualquer corpo que não esteja no zero absoluto, perdão, ele emite calor. E é isso que acontece com a energia que o Sol, graciosamente, todo santo dia, verte sobre nós aqui no planeta, ele verte fótons de altíssima energia. E o que acontece? Os processos aqui do planeta, processos químicos, bioquímicos, a vida, ele vai aproveitar essa energia e ele vai acabar liberando essa energia na forma de 20 vezes mais fótons infravermelhos. Mil perdões, minha garganta está em petição de miséria. Mas, em suma, o Sol fornece para a gente energia de alta intensidade e bastante organizada e os processos que acontecem aqui na Terra absorvem essa energia e transmitem com um processo mais entrópico, com mais entropia na forma de infravermelho. Gostei, achei interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira, agora falta eu descobrir o que ele vai falar na segunda metade, que eu ainda não assisti, porque eu estou com sono, não é? Sobre o sentido da vida. Né? Espero não decepcionar vocês, espero não me decepcionar. Mas eu achei interessante essa perspectiva de que, na verdade, a vida é um breve hiato entre a ordem completa e o caos completo. E nesse, no meio do caminho, acontece, emerge uma coisa fascinante que é a complexidade. As coisas se estruturam, surgem coisas que você nunca tinha imaginado. Eu achei legal. Né? Que mais? Falando em planeta e Sol e o Diabo 4, tem aqui um vídeo muito bonitinho de um canal chamado Seeker. Aliás, a apresentadora é excelente, muito boa, moça. E o título do vídeo era o seguinte: nenhum humano jamais deixou a atmosfera da Terra. Eu falei, deixa eu pensar, pera, os caras foram para a Lua, o que que ela quer dizer com isso? Será que é porque os caras levaram oxigênio com eles? Deve ser, né? O cara leva lá um cilindro, não tem nada para respirar na Lua, então vai ver que é isso que ela quer dizer. Eu assisti, mas na verdade a questão é mais interessante. A questão é, onde começa o espaço? Né? Onde, até que ponto você está na atmosfera e a partir de que momento você fala, bom, adeus atmosfera, eu estou no espaço. Eu nunca parei para pensar, na verdade a atmosfera ela é dividida arbitrariamente em várias faixas, você tem a troposfera, que é onde eu e você circulamos, etc e tal, onde tem vida, chuva, fenômenos atmosféricos, acima disso tem estratosfera, que é onde voam os aviões, né? Onde tem menos coisa acontecendo, e a coisa vai indo, tem termosfera e assim vai, mas chega um certo momento que você fala, olha, a partir daqui é espaço, tá bom? É espaço, o ar está muito rarefeito, você está praticamente no vácuo, vamos chamar isso daqui de espaço. E essa fronteira, depende de quem você pergunta, ela pode ser 80 quilômetros ou 100 quilômetros, profundamente arbitrária, tá bom? Mas o que ela está contando é que os cientistas estavam revendo as informações de uma missão espacial, que obviamente eu já esqueci qual é, mas que é da década de 90, mas ela coletou muitos dados e os caras resolveram rever os dados. E eles perceberam o seguinte, quando a luz do Sol ou de qualquer estrela ela incide sobre um planeta que tem uma certa atmosfera, o que acontece? A atmosfera ela absorve um pouco dessa luz e reflete de uma maneira que a gente consegue perceber, tem uma certa assinatura, né? E aí o que acontece é que essa sonda espacial, ela olhou a Terra de longe e ela percebeu o seguinte, que na verdade se você ficar olhar como se fosse o brilho da atmosfera da Terra, o quanto a atmosfera terrestre reflete, influencia essa luz que vem do Sol, opa, a gente consegue ver sinais da nossa atmosfera até 600 mil quilômetros. Opa, pera um instante só, como assim 600 mil quilômetros? Está rarefeito pra caramba, deve ter um hidrogênio para cá, outro para lá, mas não importa, não é o vácuo ainda. Você ainda, se um alienígena se olhasse e falasse, olha, até 600 mil quilômetros eu consigo perceber que existem gases em volta desse planeta. E 600 mil quilômetros, se a gente imaginar que a nossa atmosfera vai até 600 mil quilômetros, mesmo que completamente difusa, rarefeita, ralinha, a gente tem que admitir que a Terra está na atmosfera da Terra, não, a Lua está na atmosfera da Terra. Porque a que distância está a Lua? Num dia bom, 380 mil quilômetros, tá bom? Então quer dizer que ainda existem vestígios da atmosfera da Terra para além da Lua. É isso que a moça quis dizer quando ela falou que nenhum ser humano tinha ainda saído fora da atmosfera terrestre. Eu achei a história interessante, eu gostei. O que mais que tem aqui? Napoleão, eu já falei. Tem uma questão, voltando aqui para o nosso país, ou o que sobrou dele, tem uma notícia aqui na BBC sobre supermercados ingleses, 40 redes de varejo, né? Eles vão boicotar os produtos brasileiros por conta de uma reforma na Amazônia em que vai, de uma certa maneira, permitir que invasores, poceiros, eles tenham a propriedade da terra, que vai facilitar o deflorestamento da Amazônia. Essa lei, obviamente, tem toda a cara do Bolsonaro, tem toda a cara do Salles, obviamente os brasileiros não estão prestando atenção, mas os gringos estão. Então é aquela hora que, quando a gente sacrifica o verde das nossas matas, a gente perde o verde dos dólares. Quem sabe isso faz com que os caras repensem essa história, né? Estamos sendo boicotados por países que são mais conscientes do que a gente. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem uma questão curiosa aqui que tem a ver com prototipagem, produtos, que é o seguinte, os caras, da onde são esses caras? Deixa eu ver, são do MIT? Eu acho que são do MIT, que dúvida, é isso aí. Do MIT, eles desenvolveram uma maneira de você cobrir um objeto, vamos supor que esteja fazendo ali um produto, tal, seja o que for, e você está em dúvida como é que você vai pintar, se você vai colocar uma foto, vai colocar uma imagem. Então, normalmente, você tem que fazer um protótipo de um jeito, um protótipo de outro, e aí você escolhe, não é? O que eles criaram é um tipo de cobertura, vamos chamar de pintura, um tipo de superfície que você cobre o objeto, que ele tem a seguinte propriedade: você consegue projetar uma imagem colorida nessa substância e ela fica gravada, como se fosse uma foto. É como se você tivesse transformado o seu objeto numa Polaroid. Você vai lá, projeta com ultravioleta, tem todos os detalhes técnicos aqui, você projeta uma imagem com uma qualidade bastante boa e ela fica, simples assim. É como, imagina, tanto que a imagem que eles têm aqui é uma capa de celular. Imagina que você tem uma capa de celular, você fala, ah, hoje eu quero colocar aqui a bandeira do quê? Da Inglaterra. Aí você vai lá, projeta com ultravioleta sobre essa superfície e prum, fica gravado. Aí no dia seguinte você fala, bom, pensando bem, a Inglaterra saiu do Brexit, tem um Brexit, eu não gostei, tem um Boris Johnson, né, eu quero projetar aqui um logotipo, seja muito interessante o que eles imaginam, que eles consigam estender esse tipo de inovação para outros materiais, não só materiais mais rígidos, mas também eventualmente tecidos. Então a ideia é que você possa em algum momento, e é um processo que parece que é rápido, né? Tem uns videozinhos aqui demonstrando que são muito interessantes. Imagina que você possa, sei lá, você tem o mesmo casaco e cada dia você escolhe o padrão ou o teu carro, né? Você podia, um dia teu carro está listrado, outro dia teu carro está como zebras com padrões ferais, né? Sensacional. Mas falando nisso, um vídeo que eu separei aqui e que eu deixei e acabei esquecendo, uma tecnologia, ou eu já comentei aquela história do microfone do morcego, será que eu comentei com vocês ou comentei com a minha mulher? Boa pergunta. Bom, eu comento de novo, tá bom? Porque eu acho que é muito legal. A história é a seguinte, vocês já devem ter visto, sei lá, filmes do Batman, em que de repente ele consegue se orientar no escuro usando ondas, sei lá do que, ou aquele O Demolidor, que é aquele super-herói cego que ele também consegue ter uma imagem tridimensional do que está acontecendo com base na reflexão das ondas sonoras. Tem várias, o cinema já nos, né, já nos ajudou a visualizar esse fenômeno, que é o que? A visão de um morcego. Um morcego, em princípio, consegue criar algum tipo de modelo tridimensional do mundo só com som, né? Provavelmente golfinhos também, né? Usando algum tipo de sonar. E aí você fica imaginando que deve dar é impossível, é um trabalho danado e tal, mas tem aqui uma pesquisa extremamente interessante em que os caras conseguem com um alto-falante vagabundo desses de laptop e um microfone vagabundo desses de laptop, com o uso de um algoritmo. Então o alto-falante emite padrões de som, o microfone presta atenção na reflexão e ele, com um algoritmo de inteligência artificial, ele consegue reconstruir mais ou menos, meio que toscamente, e realmente parecem as imagens do Demolidor, o que está acontecendo ali. O que é meio assustador, porque se isso é possível com um laptop apenas, né, não é que você está espalhando 25 microfones, não. Um microfone, um alto-falante. Então você imagina que a espionagem pode tomar outros caminhos. É lógico que eles estão pensando no aspecto positivo, não, a gente pode monitorar idosos para ver se um idoso caiu, né, a gente pode monitorar mil... Bom, mas de qualquer maneira é interessante a gente ser capaz de enxergar como um... ou tentar imaginar como se enxerga um morcego. Aliás, falando em criaturas, eu me lembro que eu sempre fui muito urbano, eu nunca tive uma conexão muito boa com a natureza nem nada. Eu lembro que eu morei uma época em frente a diante de uma feira livre, não é? E aí eu lembro que um dia eu desci ali, era tudo para mim muito fotogênico, né? Eu estava sempre com a minha câmera fotografando as coisas da feira e tal, até o dia que eu vi um linguado, acho que é linguado, né? Aquele peixe achatado assim, que tem os olhos para cima. Eu, quando olhei aquilo, eu falei, o que é isso? Essa é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Não é possível, porque tudo era bonito, né? Todos os peixes são lindos, mas o linguado é... O que aconteceu? Alguém atropelou, passaram por cima, é algum desastre. Chernobyl, né? Deve ser no oceano de Fukushima, você pesca um peixe mutante, que é... Não, para quem nunca viu o linguado, eu nunca tinha visto, tinha eventualmente comido, mas... O linguado, ele é bastante achatado, porque ele fica no fundo, né, da areia ali, e como ele fica achatado na areia, você não vai ficar com o olho para baixo na areia, isso é ridículo. Então ele tem os dois olhos para cima, os dois olhos de um lado só. É, e aí tem um artigo aqui mostrando como que do ponto de vista evolutivo, qual é a sequência de mutações, sequências de mudanças, de inovações que levaram ao peixe mais feio do mundo. Então eu achei essa história bastante curiosa, eu vou dar um link para vocês, porque é, realmente foi uma surpresa para mim, eu não podia imaginar que a natureza pregasse essas peças. Tá? É, e aí tem uma outra história bastante interessante aqui. Eu estava falando de França, impérios, militares, conquistas e guerras, mas acontece que recentemente um belga, ele redesenhou a fronteira da França. Uau, hein? O que é? Algum general, algum revolucionário, é o Garibaldi? Não, a história é mais surreal. O que acontece é que justamente depois do Napoleão perder em Waterloo, né, aí nasce o país da Bélgica, aí eles têm que desenhar qual é a fronteira da Bélgica, uma fronteira completamente arbitrária, como quase todas, e aí eles resolvem marcar essa fronteira com postezinhos de pedra. Ó, a fronteira é aqui, a fronteira é aqui, a fronteira é aqui, a fronteira é aqui, certo? Certo. Um fazendeiro belga, né, cuidando da sua própria vida, plantando as suas próprias coisas, etc. e tal, ele está lá com o trator dele e aí ele descobre que no meio do caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Esse é um poema do Drummond. Pois bem, ele não gostou daquela pedra. O que, que ele faz? Ele pega aquela pedra e desloca aquela pedra 2 metros e tanto para lá, para ele conseguir passar com o trator sossegado. Aquela pedra é a fronteira da França com a Bélgica. E aí, é lógico, isso não, o cara não foi condenado à morte, não foi enforcado, né, não teve um incidente militar, como aliás acaba de ter recentemente, acho que, né, na Índia. Não teve lá uma matança. Não, na verdade foi um motivo meio de bom humor, de chacota. Até o prefeito falou, pô, obrigado, por algum tempo meu município ficou um pouco maior, né, porque você aumentou a fronteira. Mas é isso, então para você às vezes mudar a fronteira de um país, você não precisa de um exército, você precisa só de um fazendeiro com um pouco mais de impaciência. O que mais que tem? Ah, sobre vespas, tem um artigo interessante aqui, eu sigo a Greta Thunberg no Twitter, sigo, eu gosto. E outro dia, acho que foi ontem mesmo, ela retweetou uma charge, né, um desenho, que era divertido, que muito mal feitinho, parece que uma criança, provavelmente uma criança fez, que era um cara andando na rua e falou, olha, achei no chão uma fonte de combustível fóssil. E aí o próximo quadrinho falou, a melhor coisa a fazer é deixar onde ela está. Ok? Então, isso parece bobo, mas isso talvez tenha a ver com essa notícia na CNN de que uma empresa petrolífera canadense acha que descobriu um poço petrolífero gigantesco. Aonde que é? É perto do Kalahari? Pô, justo o Kalahari, um deserto que eu tenho tanto carinho, tem lá os bosquímanos, já falei várias vezes do Kalahari. Pois bem, e aí, você celebra quando você acha um poço de petróleo nessa altura do campeonato? É, talvez, eu nessas horas acho que eu vou concordar com o desenhinho dela, da Greta Thunberg. É o seguinte, meu, achou petróleo, deixa lá. É a melhor coisa que você pode fazer, deixa quieto. Ah, e já que eu estava falando aqui do cara da complexidade, do Sean Carroll, etc. e tal, tem um artigo aqui interessante, o título é o seguinte, pesquisadores resolvem um quebra-cabeças de 350 anos e descobrem uma nova lei da natureza. Ok, então vamos, o que isso quer dizer? A história é a seguinte, eu tenho aqui em casa algum livro desses, como é que chama? Puxa, como é que é? É um livro lindo, que ele mostra como a natureza, na verdade, ela segue alguns padrões geométricos. Então, por exemplo, você pega ali a concha de algumas criaturas marinhas, ela segue ali um padrão matemático. É lógico, vai ter gente que vai falar, é a lei sagrada da proporção áurea. Não, sabe que sagrado, isso normalmente fica na porta do radinho, ele não entra aqui, não é? Não tem nada de sagrado nisso, eu já fiz vários episódios sobre a lei áurea, sobre essas leis matemáticas, a golden ratio, né, a proporção áurea. Bom, não, lei áurea da princesa Isabel, né, desculpa, é a proporção áurea, eu tô ficando maluco. Pois bem, então, ok, a vida ela segue alguns padrões, né? Alguns padrões são logarítmicos, eu já mencionei, já dei vários links aqui no radinho. E eles comentam mesmo, olha, quando você vê lá, sei lá, um girassol, a maneira como o miolinho do girassol, ele se distribui, que são várias, vamos chamar grosseiramente de espirais, a maneira como as pontinhas de um abacaxi também são várias espirais, a maneira como as folhas se distribuem numa planta, ela também tem uma distribuição matematicamente consistente. Isso a gente já mais ou menos já tinha uma certa noção. E na verdade, esse tipo de distribuição, essas curvas, normalmente elas são logarítmicas. E o que quer dizer, isso é simplesmente porque um lado está crescendo mais que o outro. E na mesma, crescendo, a diferença entre os dois é sempre a mesma, isso acaba produzindo uma curva desse tipo, certo? Certo. Então, várias leis de crescimento da natureza que não tem nada de platônico, não tem nada de sagrado. Desculpa, é que a matéria é matéria, a matéria segue leis da física, e leis da física, às vezes, né, elas acabam tendo algum padrão. Pois bem, o que acontece é que eles descobriram o padrão por trás de várias coisas, eu vou tentar enumerar aqui: dentes, presas, garras, espinhos, chifres, cornos, galhadas, vai falando aí, o que mais que eu vou falar aqui? Bom, qualquer coisa pontuda, por exemplo, a presa de um elefante, os dentes de um tigre-dente de sabre, os dentes de um tubarão, os espinhos de um cacto, são coisas pontudas. E eles descobriram que essas coisas pontudas, né, elas obedecem um padrão matemático também logarítmico. Eles descobriram qual é a fórmula matemática que permite você prever como que isso vai crescer. E até é tão interessante porque eles pegam tem um videozinho ali que mostra, olha, isso daqui é a presa de um dente de sabre de verdade, né? Uma coisa, tá lá, o esqueleto, né? E aqui tá o modelo matemático. Cara, a simulação do modelo matemático fica praticamente idêntica. Olha, tá aqui o dente de um urso, igual. Tá aqui o dente de um tubarão, igual. Tá aqui, bom, extremamente interessante, muito curioso. Ele falou, é legal até porque vamos imaginar que você esteja criando uma criatura que não existe, né? Um dragão no Game of Thrones, um unicórnio, né? Então, com essa lei matemática, você consegue pelo menos fazer com que os dentes do dragão, que o chifre do dragão, que o chifre, o corno do unicórnio, ele pelo menos siga a matemática correta. Você não vai fazer um chifre completamente insensato. Eu achei curioso, eu achei bacana. Como é que a gente pode... tem uma notícia aqui que eu esqueci de comentar com vocês. Eu me lembro quando era criança, meus pais me levaram para Foz do Iguaçu. Eu me lembro muito mal, porque eu acho que a experiência... Primeiro eu era muito novo, tem uma foto eu ali, gorduchinho, de bermudas, mais ou menos como Pazuello, né? Acho que foi quando eu parei de usar bermuda. Pazuello, infelizmente, não. Mas... O que acontece? Para mim, acho que foi uma experiência tão intensa que eu não consigo registrar, eu só lembro que era muito intenso, era muito barulho, era muita água, era muito tudo, eu não tenho uma lembrança clara. Pois bem, há outras cachoeiras assim, né? Como, por exemplo, Victoria Falls. Na África, existe uma cachoeira simplesmente fascinante, no Zimbábue, chamada as Cachoeiras Victoria, em homenagem, obviamente, à Rainha da Inglaterra. Pois bem, uma cachoeira espetacular, uma queda d'água, hashtag só que não. Tem uma foto aqui, cadê a cachoeira? Cadê a cachoeira? A cachoeira sumiu. Agora a questão é, como é que você faz uma cachoeira sumir? Quem foi? Não foi uma pessoa só, foram 7 bilhões de humanos, né, alterando desastrosamente o clima do planeta e provocando extremos de clima e uma seca sem precedentes que simplesmente secou as cachoeiras de Vitória. Agora vai chamar Derrota Falls, né? Vai chamar Derrota Falls porque não tem mais nada ali, não tem, absolutamente surreal, muito curioso. E agora, acho que meio para encerrar, está aqui o artigo dos morcegos, que bom, tem um link aqui para dar para vocês. Você sabe, eu já deixei bastante claro que eu não tenho a menor ligação afetiva com Steve Jobs. Pelo contrário, eu sempre, alguma coisa nele sempre me deixou com o pé atrás. Eu nunca gostei muito, eu nunca gostei da própria postura da Apple, muito elitista, muito consumista. Mas tem aqui um registro de uma aula do Steve Jobs no próprio MIT, e que ele tem tudo a ver com um livro que eu já recomendei naquele meu projeto, que é o Leia Vale a Pena, leiavaleapena.com. Onde, aliás, eu quero ver se hoje eu gravo um episódio novo sobre um livro do Robert Dunbar, que é sobre, chama Amigos, Friends, não é a série, não é aquela série, não é a série, Friends. O que ele está tentando mostrar nesse livro do Dunbar, o Dunbar é aquele cara que descobriu que o nosso cérebro, ele cresceu justamente para dar conta das nossas redes de contatos e redes sociais e do grupo, e ele cresceu até um certo ponto, e se ele crescesse mais, você não passava pelas pernas da sua mãe, então tem um limite aí, que é o quadril, que é a pélvis da sua mãe. Então, como o cérebro não podia crescer mais, o cérebro ficou daquele tamanho, e a gente só consegue, em princípio, gerenciar 150 pessoas. E aí o Dunbar, na verdade, percebe que essas 150 pessoas que a gente consegue gerenciar na nossa memória, elas estão em círculos concêntricos. Na verdade, você tem normalmente uma ou duas pessoas que são absolutamente muito próximas. Aí você tem um círculo um pouquinho mais amplo de 5 pessoas, de pessoas que são realmente próximas também, depois 15. Depois 15 é os que você eventualmente convida para um almoço, 50, que é o que você convida para o seu aniversário, 150 são aquelas pessoas que, se você cruzar na rua, você sabe quem é e você cumprimenta. Né? E o livro é fascinante. Depois eu comento mais a respeito essa história do eu lembrei dele por causa do Leia Vale a Pena. Mas um dos livros que eu recomendei no Leia Vale a Pena foi Skin in the Game, que é um livro do, como é que chama o autor? Do Taleb. E o Skin in the Game, que significa mais ou menos dando a cara para bater, né, ou colocando o seu próprio traseiro na reta, uma das teses é que, se você não se arrisca, se você realmente não está envolvido de verdade, se você está, né, paraquedista, né, veio a passeio, isso não está valendo. E aí, para ilustrar isso, tem esse vídeo do Steve Jobs dando uma aula no MIT, em que ele fala uma coisa que os consultores acho que não vão gostar. A ideia dele é a seguinte: é fácil você ser um consultor. Você conhece muita coisa superficialmente, né? Você tem muito conhecimento, mas você não se envolve, você nunca acompanhou uma coisa do começo ao fim, né? Você não pagou o preço dos seus próprios erros. E ele vai falar: olha, eu trabalho há muito tempo com manufatura, com fábrica, então eu acompanho as coisas desde a hora que elas são concebidas até a hora que elas eventualmente dão muito certo ou dão muito errado. E a dica que ele dá é justamente essa, que a gente se envolva, para a gente ter condições de avaliar e de, né, e mesmo do ponto de vista pessoal também, de você crescer e não virar esse cara que fica só ali um paraquedista dando pitaco, como se ele soubesse mais que todo mundo. Acho que os consultores não vão gostar muito da ideia, né? Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Agradeço imensamente o carinho, a atenção, os comentários. Espero que essa história do canal no Telegram esteja ajudando vocês. A gente tem 151 raríssimos lá. É ali que eu marco, que eu combino os papos raríssimos. Vocês estão convidados, eu vou dar o link de novo. É lógico, tem o site do radinhodepilha.com, mas o site, que é um blog, na verdade, onde estão todos os links, onde você pode fazer uma busca, está tudo lá desde 4 anos atrás, mais de 1000 episódios. Mas o Telegram tem essa coisa instantânea que às vezes pode nos ajudar. Caríssimos, raríssimos, vamos nos lembrar que ontem tivemos mais de 3 mil mortes de novo, o número de casos subiu novamente. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.